Aleluia, estamos cheios de alegria nesta manhã, cheios de gratidão pela presença do Senhor. Temos uma mesa para compartilharmos juntos, queremos nos lembrar de toda a obra de Cristo, desde que desceu dos céus, veio estar entre os homens, tornando-se homem, é sua morte e ressurreição, a sua exaltação e a grande expectativa de sua volta. Esta manhã, então, temos motivos de alegria juntos aqui ao fazer nossa mente lembrar de toda a obra de Cristo. Para isso, nós recebemos dele seu Espírito, Espírito Santo que veio para estar sempre conosco, para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo o que Jesus falou, tudo o que ele disse. Então, nesta manhã, estamos aqui, nosso coração cheio da alegria do Espírito, em poder testemunhar da obra de Cristo. Amém, amados? Amém. Aleluia. Dito é o nome do Senhor. E é que os irmãos abrissem suas Bíblias em Evangelho de João. Capítulo 14. No capítulo 14, Jesus diz que ia rogar ao Pai e ele nos daria um outro Consolador para que estivesse para sempre conosco. E essa é a grande obra de Cristo quando chegou aos céus e com o Pai decidiram, junto com o Espírito, de enviá-lo, o Espírito da Verdade, para estar sempre conosco. Capítulo 15, no versículo 26 e 27, quando vier o Consolador, e eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Espírito Santo, hoje aqui conosco, quer dar testemunho de Cristo. E por ter nos enchido Ele do seu Espírito, nós também podemos testemunhar da presença de Cristo, do amor de Cristo. E estava pensando hoje de manhã cedo, me veio essa palavra do Senhor de nós, então, revisar as verdades que tanto têm tocado o nosso coração, essas 8 verdades que nos geram fé. Fé para viver essa vida com Cristo. Fé no Senhor. E quando nós vamos falando a sua palavra, quando vamos ouvindo a palavra entre nós, uns com os outros, vai nos gerando fé para viver. E a primeira verdade que o Espírito nos faz lembrar é que Ele é eterno. O nosso Senhor é eterno. Ele vivia antes de qualquer um. E Ele estava com Deus. E Ele veio para estar conosco. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias e nós vamos acompanhando esses textos que, na verdade, todos sabem de cor, todos os discípulos aqui têm sido ensinados uns pelos outros, essa catequese, né, que nós chamamos a catequese do livreto 1. Ou seja, queremos nesta manhã dar testemunho junto com o Espírito Santo dessa obra de Cristo. E queremos começar dizendo que Ele é eterno. Ele viveu. E assim, João, quando escreve o seu Evangelho no capítulo 1, versículos de 1 a 3, Ele faz nós nos lembrar disso. Queremos juntos, então, dizer uns para os outros e testemunhar uns para os outros. Amém? Queríamos nos pôr em pé e vamos ler juntos o texto.
Aleluia!
Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. A palavra nos declara: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Aleluia.
Um outro texto é Miqueias capítulo 5, versículo 2. Pouco se usa para falarmos da eternidade de Jesus, mas, na verdade, o texto é bem claro também. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. É, esse não está na catequese, mas que bom, né? E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Olhem só. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, anunciando o nascimento de Jesus, falando que ele era desde os dias da eternidade. Aleluia.
Estamos aqui nos peixando um pouco por aqui, viu, amados? Porque não combinamos nada, mas queria que alguém estivesse aqui comigo, poderia chamar qualquer um. Eu até tinha convidado meu neto para estar comigo aqui, porque todos nós queremos dar testemunho de que Jesus, ele é desde os tempos antigos, o profeta fala isso, desde a eternidade. E ele que estava sendo anunciado que ia nascer lá em Belém, para dizer que ele era eterno. Que representa isso para nós? Que os irmãos meditam em seu coração nessa palavra, dessa eternidade do Filho de Deus, desse que veio e recebeu o nome de Jesus entre os homens? Traz uma segurança a todos, que ele é desde o princípio. Não estamos tomando uma verdade de agora, dos nossos dias, mas estamos recebendo aquele que é o princípio de todas as coisas. Ele é o Verbo de Deus. Ele estava desde o princípio com Deus. Amém? Aleluia. Nos fortalece a nossa fé de que cremos em Jesus, aquele que é eterno. Aleluia. Toda a sua palavra, ele não só tem uma palavra de verdade, diz que ele é a verdade. E essa verdade, quando ouvimos e recitamos uns para os outros e para os nossos contatos aí fora, gera fé. Amém? Segunda verdade que nós diz que Jesus se tornou homem, se fez carne. Primeiro o homem, Adão, pecou. E o Senhor precisava, por meio de um homem, restabelecer todas as coisas, todo o seu propósito. Então Jesus veio e nasceu entre nós. Vocês lembram o texto que nós costumamos citar? Lembram? João 1,14. Vocês podem falar mais alto, ou pelo menos falem alto agora para os irmãos que estão ao lado, porque isso vai gerar fé no coração de um e de outro. Nós estamos aqui para isso, para que a fé na palavra nos alegra. Eles dois aqui já estão citando o texto um para o outro. Mas vamos dizer juntos, João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne. O Espírito Santo dá testemunho que ele nasceu entre nós, se fez carne e habitou entre nós. E nós também, nós até vimos a sua glória. É isso que os irmãos têm visto em Jesus? Viram a sua glória? Aleluia! O testemunho de um para com o outro e o testemunho do Espírito Santo entre nós, de que ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Você vai sendo fortalecido, vai gerando na tua vida agora a fé, essa alegria de que ele se fez homem como qualquer um de nós e habitou entre nós, cheio de graça. Aleluia! Diz para o teu irmão isso.
Aleluia!
Obrigado, Senhor.
Aleluia.
Um pode falar, pode...
Damos glória a ti, Senhor. Vamos só meditar um pouquinho aqui, amados. Teve uma noite aí que eu consegui falar os quatro primeiros, depois não falei mais os outros, mas... Até hoje, hein? Vou esperar uma coordenação tua aí. Mas só uma coisa assim que a mim, na vida prática, no dia a dia, tem sido realmente uma bênção. E eu gostaria de dizer isso, dar esse testemunho para vocês. Põe a mão assim no peito, que nem eu estou fazendo. Sabe que vida habita aqui? É uma vida eterna. Esse primeiro aspecto da vida de Jesus, que Jesus é um ser eterno, para nós é tremenda essa revelação, porque sendo ele um ser eterno, ele habita, ele consegue habitar em nós. E ele se fez carne para que essa habitação fosse plena, perfeita. Ele derramou o seu sangue para que nada impedisse que ele pudesse habitar em nós livremente. Então eu pergunto, será que não deve haver um desejo diário, no meio de todas as tribulações e provações e alegrias, será que não há uma expectativa de dizer, Senhor, olha que quadro terrível, né? Mas eu quero ver a tua glória. Tu habita em mim. Tu está aqui. É certo que está aqui. Como tu te manifestou em carne, nós vimos a tua glória. Eu quero ver tua glória de novo. Quero ver sempre a tua glória. Um desejo intenso no coração daqueles que estão em Cristo de ver sua glória. E às vezes a gente fica pulando num pé só de ver quando ele se manifesta com sua glória, com sua presença, naquilo que parece que não tinha mais nada a fazer, né? Damos glória a ele por isto. O verbo se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele continua habitando cheio de graça e de verdade. Aleluia.
João, na primeira epístola, diz assim: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Moisés exorta o povo perguntando para eles: qual é a outra nação que vocês conhecem que tenha um Deus assim tão chegado, tão próximo? Queridos, a gente costuma dizer, e até damos testemunho para as pessoas quando a gente vai evangelizar, a gente diz assim: olha, eu não tenho religião. Pode ser novidade para algum aqui. Nós não temos uma religião, viu, queridos? Nós temos uma comunhão. Uma comunhão com Deus. Com o Criador do céu e da terra. É muito diferente do que um sistema religioso. do ponto de vista até das pessoas que estudam, dos sociólogos e antropólogos e outros ólogos que tem por aí, monólogos, Moacir saiu com essa do monólogos aqui. Existe uma diferença marcante entre aquilo que nós vivemos e o que as religiões do mundo pregam. Nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. E podemos ter uma comunhão com Ele, como o Pai tem com o Filho. Isso não acontece em nenhum outro lugar. Porque nós servimos ao Deus que é desde a eternidade. Não é um sistema religioso que foi fundado há 2000 anos atrás por um homem chamado Jesus Cristo. Não é isso. A nossa comunhão é com o Pai. Com um Deus que nos é chegado. Com aquele que interveio, como a Círita está dizendo, né? Que coisa tremenda que Deus possa habitar dentro de um ser humano. E Ele faz isso. E que coisa tremenda que o Deus Criador de todas as coisas, que executou a palavra do Pai e formou o universo, tenha se sujeitado a se revestir de carne corruptível como a nossa e se manifestado. Ele se meteu, vamos dizer assim, na história dos homens há 2000 anos atrás. O Deus eterno. Isso é muito, queridos. Isso é muito mais do que a nossa mente pode imaginar. Vimos a sua glória, glória como a do Pai. E hoje o Espírito que habita em nós continua revelando essa glória, mas nós precisamos conhecê-lo. Precisamos contemplá-lo. Se nós olharmos a face dele, nós vamos ser transformados à semelhança dele. É o que diz a palavra. O Deus Criador de todas as coisas é o nosso Deus.
Aleluia. Jesus nunca pecou. Que verdade. Aleluia. Viveu como homem, andou como homem e não pecou. Seu discípulo, na carta dele, ele diz que não pecou e não houve dolo nenhum em sua boca. Nenhum engano. Vamos ler esse texto, 1 Pedro 2:22. Essa palavra nos gera fé de que podemos viver como ele viveu. Esta é uma verdade para ser vivida. Assim como ele viveu, nós também. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Vamos dizer de novo? Qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele é poderoso para fazer o mesmo em nós. Ele habitando em nós, ele quer que vivamos assim. Não se encontre nenhum pecado, porque ele tomou sobre ele o nosso pecado, para que pudéssemos viver uma vida santa. Irrepreensível, sem pecado. Aleluia. Ele dá testemunho de que Cristo viveu assim e que nós damos testemunho da vida de Jesus assim. E nós podemos viver assim também. Amém? Não estamos aqui hoje para, antes da ceia, pedir perdão para tomar a ceia. Nossa vida é sem pecado. Amém? Sem pecado. Ele tomou sobre ele o nosso pecado. Podemos dar testemunho, né, Moisés?
Sem dúvida. Estava pensando, Rogério, que o mundo quer, o mundo de Satanás, quer fazer a outra parte do mundo crer que Jesus era um homem pecador. Por isso se fizeram filmes que estão por aí, livros enchendo as livrarias, falando de um romance oculto de Jesus. Vamos revidar isso, irmãos, porque é obra de Satanás. Vamos dizer não. Jesus é sem pecado. Amém. E é assim que Ele quer que nós sejamos.
Amém. Amém.
Vocês creem nisso, amados? Vamos ler 1 João 3,5, só mais um texto aqui, não está na catequese, né? João 3,5, sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ah, os seis, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Há um outro texto que diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Por mais que Satanás acuse qualquer um dos irmãos, por maior que seja a acusação dele, nunca deixa que isso mude no teu coração uma verdade absoluta. Jesus é a nossa justiça. Amém? É mesmo, amados? Por favor. Isso ninguém pode mudar. Aleluia! Glória a ti, Senhor Jesus. Há um outro texto. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu cada vez que medito nesse texto, eu penso assim, nós costumamos afirmar uma verdade muito absoluta na Escritura, que diz que Cristo foi o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, e também dizemos que ele habita na igreja e que nada mudou. Então é preciso que essa verdade sobre a pessoa de Jesus não fique assim nele, mas permaneça nele e no seu corpo, que é a igreja, que somos nós, parte dele. Que nós possamos ser uma continuidade desse aspecto da vida de Jesus, andando por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A gente fica um pouco intimidado, às vezes, diante de tantas situações, né? Mas eu gosto muito daquilo que Pedro falou diante de uma situação que talvez eu tivesse tremido a perna, né? Quando chegou aquele coxo no templo e pediu recursos, ele disse uma afirmação que eu, dali para, depois que li primeira vez, tenho usado em toda, até quando os irmãos vêm aqui para receber oração para serem curados, e muitos têm sido curados aqui. Pena que não vêm os testemunhos, mas outro dia nós estávamos no banco quando ligou uma irmã para dizer que tínhamos orado aqui e ela tinha ficado curada da, como é que chama ali, aquela glândula tireoide. Pedro disse assim para o coxo, eu não tenho prata nem ouro. Mas até aí tudo bem. Tem, alguns aqui pode ser que tenham, né? A questão é o que ele diz depois. O que eu tenho, isso eu te dou. Tu sabe o que é que tu tem, meu irmão? Tu tem mãos para impor sobre os enfermos, né? Hein? A única coisa que ele mandou é impor as mãos sobre os enfermos que ficariam curados. Aleluia! Nós temos fé para fazer isso? Impor as mãos para que os enfermos fiquem curados? Amém. Ou nós ficamos assim, bom, e se eu impor e ele não ficar curado? Eu obedeço o que o Senhor mandou, o resto é com o Senhor.
Aleluia. Aquele mesmo Senhor que teve uma vida santa e que fez uma obra tremenda, morreu pelos nossos pecados. Aleluia. Ele se ofereceu. Certa vez o Senhor disse assim, ó, a minha vida ninguém a tira de mim. Eu, de minha própria vontade, a dou. Quanta mentira está sendo pregada por aí. Moisés fez uma intervenção muito, muito própria, muito interessante. É impressionante como a humanidade está disposta a ser enganada, porque uma pessoa se levanta e escreve um livro e, de repente, alguns acham que esse livro tem mais autoridade do que todo o testemunho de Deus e do que um milagre, um livro miraculoso, resultado de um milagre de Deus que é a Bíblia. É impressionante como as pessoas estão abertas ao engano quando não conhecem a Cristo. Mas o Senhor Jesus, de fato, morreu pelos nossos pecados. Aleluia! Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não tira o pecado por enquanto, como eram os cordeiros e os animais que eram sacrificados no ritual do Antigo Testamento. Não apenas faz uma cobertura parcial e temporária pelos pecados, mas tira, de fato, o pecado do mundo. E pode transformar pessoas que são pecadores por natureza em santos. Quantos pecadores transformados em santos nós temos hoje aqui? Levantem a mão bem alto. Os que não levantaram podem levantar também, porque se tu está em Cristo, pode abaixar. Tu és um pecador transformado em santo, uma nova criatura. E graças a Deus que isso não depende do que nós sentimos ou deixamos de sentir, também não depende do que nós achamos ou deixamos de achar. Ele já fez a obra. Ele nem pediu a nossa autorização, ele já fez tudo antecipadamente. Quando nós chegamos, já estava pronto. A Bíblia diz também que ele é o Cordeiro que foi imolado desde a eternidade. Que coisa maravilhosa. Deus já tinha preparado todas as coisas para a nossa salvação muito antes. Muito antes. O profeta Isaías, 700 anos antes do Senhor se manifestar em carne, na palavra profética já anunciava. Isaías 53, versículos 5 e 6. Aqueles que não precisam podem deixar a Bíblia fechada, aqueles que precisam abram. E vamos todos declarar juntos o que a palavra profética diz. Estão prontos? Com convicção, amados. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aleluia! Glória a Jesus, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! É algo que impressiona a bondade do Senhor, porque Ele nos achou quando nós não procurávamos. Ele nos reconduziu quando nós talvez não tivéssemos interessados. Ele foi atrás das ovelhas que estavam extraviadas pelo caminho, as quais somos nós. Aleluia! Como nosso Deus é maravilhoso. Como Jesus é amoroso. Como o Senhor é especial. Ele te achou, meu irmão, e achou a mim. Ele foi atrás de nós, que estávamos totalmente desviados, e ofereceu a própria vida para resgate.
Meus irmãos, quando nós lemos esse texto de 1 João aqui, que Jesus não foi encontrado pecado nele, o versículo seguinte diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. Queridos irmãos, tudo isto que foi dito, nós temos que nos apropriar. E a maneira de nos apropriar é essa palavra aqui que O Senhor colocou no meu coração já há um ano, dois anos atrás, está firme em mim. Permanecer. Permanecer. O que é permanecer? No dia em que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós fomos a Jesus, estamos em Jesus. Agora, nós permanecemos, permanecer é ficar no lugar em que está. E nós temos que permanecer neste lugar. Seja o que for, meus irmãos, seja o que for, a nossa permanência diária, momento após momento, é Cristo Jesus. Fora disto, meus irmãos, nós podemos ter muita teologia, muita filosofia, muita coisa, mas nós não estamos tendo tudo isto que foi dito. A permanência constante em Jesus. Cada manhã quando nos levantarmos, Senhor, eu levanto para um novo dia para estar em Ti. Amém e amém.
Agradou o Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar, né? O Senhor não recebia uma oferta e um sacrifício que não fosse de alguém perfeito. Por isso, quando Jesus se ofereceu como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não tinha nenhum pecado nele. Era perfeito para esse sacrifício por todos nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Aleluia. E nós morremos também, amados. Quando nós fomos batizados em Cristo, nós morremos com Ele. Fomos sepultados com Ele. E ressuscitamos com Ele. Essa identidade que gerou fé no nosso coração para vivermos assim uma vida santa. Ele morreu e nós também. Aleluia, que verdade! Ele morreu e nós damos testemunhos diário que morremos com Ele. Nos identificamos com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Aleluia! Ele ressuscitou. Não pôde ficar retido na morte. Ele ressuscitou. O Senhor o ressuscitou. Aleluia! Que alegria nesta manhã, quando vamos nos achegando à sua mesa, com forte convicção, com fé, de que Ele morreu e ressuscitou. Aleluia, e nós estamos aqui testemunhando junto com o Espírito Santo que Ele está vivo e nós vivemos porque Ele está vivo. Ele é que vive em nós. Aleluia, está ressurreto em Cristo? Aleluia, Ele está vivo, Ele está aqui conosco. O Espírito do Senhor dá testemunho da sua vida aqui e em nós. Aleluia. Glórias ao Senhor. Diz em Atos 2, 24, quando Pedro está terminando o seu discurso, a sua proclamação, ele diz isso, os irmãos que precisam abrir a sua Bíblia, Atos 2, 24, os demais podemos dizer juntos, o qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque então era possível se ele restido por ela. Aleluia! A morte não reteve. E nós ficamos livres da morte. Temos vida eterna. Quem crer nele tem vida eterna. Aleluia! Aplaudimos o Senhor de novo.
Só uma observação a mais. No capítulo 53 de Isaías, agora eu fechei aqui, não estou com o versículo, o endereço. Mas o texto é conhecidíssimo. Falando sobre Jesus, o profeta diz que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. É mais uma coisa que a gente medita e fica impressionado. Pensem que quando o Senhor, olha, agora o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus, esperando o momento onde o Pai vai dizer para ele: pode voltar e pode receber para ti mesmo os que são teus. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas enquanto ele está na espera, de vez em quando ele dá uma olhadinha, e ele deve ter um olho mais potente que qualquer telescópio, porque ele olha lá de cima e enxerga o coração dos seus filhos. E vocês querem saber uma coisa impressionante? Quando ele olha para nós, ele sorri de faceiro, de feliz, de satisfeito. Que coisa tremenda que alguém como nós possa fazer Deus feliz. Vocês já pensaram nisso? Pelo simples motivo de que ele olha para nós e nos vê redimidos em Cristo. Deus fica feliz, Jesus fica satisfeito quando olha para ti, meu irmão. Ele fica feliz quando ele te vê, ele sorri. O profeta Isaías já tinha falado isso há muito tempo atrás. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, ficará feliz. Que coisa impressionante isso. Quem há que tenha um Deus tão chegado como esse nosso Deus? Amém. Aleluia. O resultado do morrer, do ressuscitar, do vencer a morte e o pecado e de compartilhar essa vitória conosco. Ele agora está feliz com os seus filhos.
O texto era Isaías 53, 11. Vocês só anotem aí. Uma outra verdade é que ele foi exaltado. Confesso para vocês que às vezes eu converso com alguns que parece que não lembram isso, sabe? A gente fica tão murcho, às vezes, diante de uma situação. Esquece que ele está exaltado, sentado à direita do trono de Deus. Aleluia! E para que ele fosse exaltado, ele fez duas coisinhas, pelo menos. Vocês lembram quais foram? A si mesmo esvaziou e assumiu a forma de servo. Depois, ele, a si mesmo de novo, não foram os outros, né? A gente sempre acha que foram os outros que fizeram isso. A si mesmo se humilhou. E se humilhou sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Aí Deus o exaltou. Às vezes nós queremos um reconhecimento, uma exaltação, entre aspas. Nunca nos esvaziamos, nunca assumimos forma de servo. Humilhar, então, é uma peleia, né? E o Senhor fez todas essas coisas e ainda disse que é para que nós tivéssemos em nós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Vocês lembram do texto de cor? Filipenses 2, de 9 a 11. Não, mas vamos ler só o da exaltação. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, lá debaixo também. Não tem um joelhinho que fique... Todo joelho se dobrará. Aleluia. Bendito é o Senhor. Ele está exaltado, viu, amados? Ele está exaltado.
E nesse texto o Senhor também me lembrou uma palavra que diz que foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou, para ser Senhor. Né? Por isso Deus o exaltou. Às vezes a gente fica pensando que ele era só morreu só pelos nossos pecados, né? Só por causa de nós. Às vezes a gente pensa que nós estamos no centro, né? Mas não, foi porque ele tinha então que ser Senhor. E Deus o exaltou. Amém.
Ele tem um nome que é sobre todo nome. Quando pergunto para vocês qual é o nome da igreja de vocês, vocês ficam tudo atrapalhados, não sabem responder, né? E... aí a gente fica dando toda aquela volta. Mas digam, olha, há um único nome que está exaltado acima de todo nome. Qualquer criar outro nome é perda de tempo. Já temos um que está exaltado. Aleluia. E somos chamados pelo seu nome. Bendito o Senhor.
Estamos aguardando a sua volta. Com uma grande expectativa. Amém, amados? Essa palavra vai gerar fé no nosso coração, nesse aguardo do Senhor. Estava ouvindo esses dias um CD do Daniel e ele diz assim, vigia, diz para o teu irmão, vigia, te prepara. Eu gosto de ouvir isso do Daniel, ele diz essas duas coisas. Ele diz assim, vigia, te prepara. Ele está voltando. Nosso Senhor exaltado está voltando. Aleluia, que bom que nós tivéssemos também a mesma expectativa dele. De nos encontrar com ele. Então, vigia. Diz de novo para o teu irmão, vigia, te prepara. Aleluia. Aleluia. E eu estou dizendo isso, amados, não é por qualquer motivo de pecado de um e de outro. Nada disso. O Senhor tomou sobre ele os nossos pecados. Estamos livres do pecado. Vigiar é estar atento a esse grande dia em que todo olho verá. Aleluia! Aleluia. Vamos ler esse texto. Mateus 24, 30. Aleluia! Vamos esperar os que precisam ler e os outros vão dizer uns para os outros. Porque essa é a verdade que ainda vai se cumprir. Todas as outras que falamos e meditamos nesta manhã já se cumpriram. E essa vai se cumprir. Ele falou e é certo que ele vai fazer. Então, aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Em Hebreus diz assim que é para nós olhar firmemente para ele. Ele está voltando. Precisamos olhar, ele vai chegar. Que tal pensarmos que ele vai chegar agora? Ele pode chegar agora?
Pode.
Pode? Aleluia. Que alegria, todo mundo está alegre. A volta do Senhor é iminente. Aleluia. Queria concluir lendo o texto de Hebreus, capítulo 2. Eu consegui decorar esse versículo há muitos anos e pretendo manter ele até a chegada do Senhor. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém? Nos apegar a essas verdades. Toda essa obra grandiosa que o nosso Senhor fez. Para que não nos desviemos. Olhamos firmemente para o Senhor. Amém?
Aqueceu o meu coração o texto de 1 Coríntios 11, quando recebemos a orientação apostólica sobre a ceia do Senhor. No capítulo 11, 23 de 1 Coríntios, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor na noite em que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, vírgula, até que ele venha. Tu pode repetir comigo essa última frase, até que ele venha. Venha, nós estamos celebrando hoje a mesa do Senhor, seu corpo derramado, seu sangue entregue por nós, e fazemos isso até que ele venha. Pode repetir mais uma vez? Até que ele venha. Aleluia.
Até que ele venha, mas não vamos esquecer, irmãos, que essa ceia aqui, nós tomaremos com ele na glória.
Queridos, há coisas que acontecem entre nós e depois nunca mais temos oportunidade, como família, de ver, rever, pensar, sentir. Quando o Rogério pediu duas vezes para nós, vamos aclamar ao Senhor, é uma maneira de dizer, vamos louvar o Senhor, assim. E eu lembrei do Rogério menino, na cidade de Cachoeira do Sul, num culto para as crianças, dizendo, vamos começar o louvor cantando o hino número tal. Como era daquela tradição. Hoje, eu via com alegria no meu coração o Rogério dizendo, vamos aclamar o Senhor. Ah, eu gostaria que todos sentissem o significado disso. Sabe por quê, amados? Porque Cristo está exaltado no céu e ele voltará. Mas a esperança da glória é que ele está em nós. Aleluia. É Cristo em vós, diz Paulo, a esperança da glória. É Cristo em nós. A coisa importante para podermos nos aproximar da mesa dele é que ele vive em nós. Diga para o seu irmão isso, ele vive em ti. E ele vive em mim. Amém. Vive. Rogério, tudo isso por causa de Jesus em nós.
Amém. Meus irmãos, vamos pôr em prática o que o Moisés disse. Vamos glorificar ao Senhor. Vamos dar glória ao Senhor, não com palmas, com palavras. Gritem, falem, digam alto, alto, alto. Glória ao Senhor. Glória a ti, Jesus.
Bendito sejas tu, Jesus. Cessem as palmas. Cessem as palmas. Gritem isso, meus irmãos. Precisa sair de ti. Precisa sair de ti, meus irmãos. Glória ao Senhor. Aleluia a ti, Senhor. Bendito és tu, Jesus. Proclamemos isto, irmãos.
Irmãos, Jesus tem a coragem de viver em nós. Aleluia!
Aleluia! Que alegria! Essa palavra gerou fé no nosso coração. Essa alegria é por causa da fé. Fruto do Espírito na nossa vida gera fé, certezas. Aleluia! Queria convidar os irmãos que nos ajudam a servir, que venham à frente. Queremos participar direto dessa mesa. Estamos com forte desejo de comer e beber. Aleluia! Sermos fortalecidos, revigorados pelo nosso Senhor. Aleluia! Os irmãos podem sentar. Aleluia. Aleluia. O Senhor está aqui conosco. Seu Espírito está dando testemunho da palavra. E nós também. Oramos juntos, amados, para nós consagrarmos o pão. João, por favor. Amados, vamos ficar em pé agora quando consagrarmos o pão e o cálice.
Obrigado, Senhor, que nos convida para esse banquete, essa mesa. Da tua graça, tua misericórdia, em memória tua, da tua morte, ressurreição, Senhor, e nós vamos participar dessa mesa até que tu venha, Senhor Deus. Senhor, ao participar dessa mesa, lembrando a tua vida, nós podemos viver com esperança, com expectativa, fortalecidos na força do teu poder, Senhor. Muito obrigado, Senhor, teu Espírito Santo habita em nós. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. E abre nossos olhos, Senhor, para ver toda a riqueza, toda a formosura, toda a tua vida, a tua obra por nós, Senhor. Todo o teu grande amor, Senhor. E, Senhor, nós consagramos a ti esse pão, Senhor, que agora é o corpo de Cristo, do qual vamos nos alimentar, Senhor. Tu que és o pão da vida. Vamos partir, Senhor. Como alguém disse, não é dividir. Não somos divididos, mas vamos partir uns aos outros, Senhor. Lembrando, Senhor, que tu vives e reinas e estás em nós e entre nós. Vamos comer desse pão, comer de ti, Jesus, nos alimentar de ti. Sermos fortalecidos por ti. Nós oramos, em nome de Jesus, amém.
Senhor, te damos glória, Senhor. Glórias, louvor, pelo teu sangue, Senhor. Que nada que nós façamos, Senhor, pode trazer a limpeza que o teu sangue nos trouxe, Senhor. A nova vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós não temos palavras para te agradecer, Senhor. Mas com as palavras que temos, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome. Te dar graça, Senhor. Obrigado porque esse sangue continua agindo e vai agir sempre nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus.
Aleluia. Os irmãos agora podem sentar e vão ser servidos. Todos vão receber o pão. Depois nós vamos comer juntos o pão. E depois nós vamos servir o cálice e vamos beber também dele todos. Aleluia. Os filhinhos próximos aos pais. Aleluia. Os irmãos podem servir o pão. Podemos louvar ao Senhor, exaltá-lo com música, com instrumentos. Mudamos um pouco a ordem, mas há entre nós alguém que foi batizado ontem ou nesses dias, para que toda a congregação o conheça? Pode vir aqui à frente, por favor. Quem está próximo de ti, vem junto. Nós queremos que toda a congregação conheça nossos mais novos irmãos. Aleluia. Aleluia, com grande alegria. Queremos dizer a vocês que vocês são bem-vindos. Bem-vindos ao corpo de Cristo. Vocês foram batizados no nome de Jesus. Se identificaram com Ele na sua morte e na sua ressurreição. Alguns que num só corpo, foram batizados num só corpo. Aleluia. Queremos recebê-los. Amém, igreja? Aleluia. Queremos recebê-los. Os mais velhos que estão já ao lado para cuidar de vocês, para que o crescimento que venha de Deus venha sobre a vida de vocês e sejam enriquecidos com seus dons, com suas virtudes. Nada lhes falte. Oramos por vocês em nome de Jesus, para que a graça permaneça agora sobre vocês e sejam todos enriquecidos por essa graça. Nada lhes falte. As verdades que ouviram sejam um depósito na vida de vocês para gerar constante fé, para que não haja nenhum desvio, mas vocês cresçam para a glória do Senhor. Aleluia, muito obrigado, Senhor, pela graça de recebê-los no teu corpo, Senhor. Aleluia. Enquanto estamos sendo servidos, queria convidar os pequeninos, todas as crianças, venham aqui para a frente. Por favor. Todos os pequeninos. Isso, todos eles. Isso mesmo. Isso, todos vão chegando. Isso. Aleluia. Deixai vir a mim os pequeninos. Aleluia. Os pequeninos. Todos junto a essa mesa. Aqui está o corpo e o sangue de Jesus. Aleluia. Moisés.
Senhor, é um privilégio nosso, que somos o teu corpo, fazer o que tu fizeste. Porque tu disseste, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino. Sim, Senhor. E nós abençoamos estas crianças em teu nome, com alegria em nosso coração. Pedimos-te que a graça, a tua graça que não tem faltado para conosco, seja especialmente manifesta na vida dos pais destas crianças e dos que são responsáveis por eles, para que possam ajudá-los a caminhar desde pequenos no teu caminho. Guarda o Senhor, guarda estas crianças. Nós te pedimos em nome de Jesus, com muita alegria e gratidão em nosso coração. Amém.
Queríamos apresentar para vocês nossa irmã que foi batizada ontem. Ela quer apresentar os seus filhos. Ela tem 7 filhos e quer apresentar para...
7?
Aleluia. Não podia errar agora. Sim, essa turminha. Olha só, Que lindos. Aleluia. Isso. Isso. Você podia dizer o nome delas?
É o Lucas.
Lucas.
A Giovana.
Giovana.
O Igor.
Igor.
Miguel.
Miguel.
O Vitor.
O Vitor.
O
Guilherme.
E o Alan, que não veio.
E o Alan, que não está aqui. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Queremos te abençoar e abençoar os teus filhos em nome de Jesus. Agora que o Senhor mora na tua vida, seja abundante a graça dele sobre a tua casa, sobre a vida dos teus filhos. E nós impomos as mãos sobre vocês com alegria, toda a igreja, para que vocês sejam cuidados pelo Senhor. E essa graça que agora invadiu a tua vida, se manifeste sobre os teus filhos e todos eles conheçam a Cristo. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Aleluia.
Queria que as crianças não saiam. Vamos olhar para o lado de lá e vamos ensinar uma música para esses nossos mais velhos. Não sei se vocês conhecem aquela música. Não, não, construa. Conhecem? Quem conhece essa música dos pequenos aqui, ó? Não, não, construa. Vamos lá, então. Tem que cantar para lá com gestos. Não, não, construa sua casa na areia. Não, não, construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. Tarde vai a derrubar. De novo. Não, não, construa sua casa na areia. Não, não, construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. Tempestade vai a derrubar. A rocha é o lugar de construir. O alicerce fica que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz é que Cristo tem. Só um pouquinho que eu vou baixar aqui, ficou, né? Mas vocês aprenderam gestos? Vocês conseguem fazer os gestos? Conseguem? Que Fabrício, help me here. Eu tô aqui no Mi. Quero baixar aqui, vou para onde, Fabrício? Pro Ré. Isso é o corpo musical, irmão. Clá, vem cá, Clá. É que lá em casa a gente tem começado a deixar as crianças cantarem junto no grupo. Então, quem mais sabe os gestos? Vem cá, vamos, vem cá. As crianças estão nos ensinando que só Jesus é a rocha. Ó, quem sabe fazer os gestos aqui? Lá? Então vamos virar pro lado de lá, queridos. Eles têm que aprender com a gente. Isso. Vocês nunca dirigiram louvor? Vamos dirigir louvor hoje aí, ó. Vamos lá. Não, não, construa sua casa na areia. Não, não, construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. Tempestade vai a derrubar. De novo. Não, não, construa sua casa na areia. Não, não, construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai a derrubar. É o lugar de construir. O alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo. A rocha. A rocha é o lugar de construir. O alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tem. Vamos colocar de pé. Estão com um pão na mão, pode cantar de pé, queridos.
Aleluia.
Aleluia. Aí segura aí, canta com o pão.
Você retém o pão na mão. Nós
não,
vamos
não
comer
construa...
juntos.
Ó, não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai a derrubar. A rocha é o lugar de construir. O alicerce firme, forte ou firme? Forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens.
Amém?
Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai a derrubar. De novo, não construa. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade vai a derrubar. A rocha é o lugar de construir. O alicerce forte que não vai cair. A tempestade vem, vem, mas a paz de Cristo tem. A rocha é o lugar de construir. O alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tem. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens.
Aleluia! Aleluia. Está com o pão? Aleluia. Pão da vida.
Aleluia.
Aleluia. Essa musiquinha que cantamos é de grande valia para nós. Tudo que nós ouvimos hoje, as verdades de Cristo, elas precisam ser praticadas. Daí nós não construímos mal, na areia, mas construímos na rocha.
Aleluia.
A fé, ela só vem pelo praticar da palavra de Deus. Amém? Então, para os pequeninos e para os grandes, a palavra é não construir mal, construir em Cristo. Praticando as verdades, você vai ser enriquecido. Agora nós vamos tomar o pão e damos graças ao Senhor. Estamos levando a sério a tua presença, Senhor. Tu és o pão da vida. E nós tomamos o pão e repartimos. Partimos, como disse o João, em nome de Jesus. E queremos nos alimentar de ti nesta manhã, Senhor, com alegria e com fé. Podemos comer. Aleluia. Os irmãos podem sentar, as criancinhas também. E os irmãos que estão servindo podem vir tomar do cálice e repartir com os irmãos, dizendo que esse é o sangue da nova aliança, que foi dado por cada um de nós. Aguardando a volta do Senhor, queremos estar atentos como recebemos nesta manhã. Até que Ele venha, queremos tomar do cálice, beber dele todos. Fica fortalecido agora enquanto tu bebe do cálice. Fica fortalecido na aliança que o Senhor fez. Aleluia. Bendito é o Senhor.
Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei.
Ele é o Senhor.
Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifique seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
Novamente.
Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome.